7 da noite em Brasília, no horário brasileiro de verão.
Vai à Bolívia e participa de cerimônia de posse do presidente Evo Morales. Comércio entre Brasil e o país vizinho cresceu 6 vezes nos últimos 10 anos.
Sisu tem recorte de candidatos. Inscrições terminam amanhã.
Setor de serviços tem aumento de 3,7% em novembro de 2014. 23 estados registraram crescimento.
Só corrigindo, inscrições do Sisu terminam hoje. Municípios, estados e Distrito Federal receberam quase 11 bilhões de reais de salário e educação em 2014. Recursos são usados para programas da educação básica.
Quinta-feira, 22 de janeiro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. A Voz do Brasil do Poder Executivo também está ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A presidenta Dilma Rousseff participou hoje em La Paz, capital da Bolívia, da posse do presidente reeleito Evo Morales. Essa foi a primeira viagem internacional de Dilma neste ano e a primeira vez que foi à Bolívia como presidenta da República.
Os dois países têm aumentado o intercâmbio comercial. O Brasil exporta produtos manufaturados e de siderurgia, como fios e barras de ferro e aço, e importa da Bolívia principalmente gás natural.
Priscila Machado acompanhou a posse no país vizinho e tem as informações.
Ao desembarcar na Bolívia, Dilma Rousseff seguiu direto para a Assembleia Legislativa, onde assistiu à cerimônia de posse de Evo Morales, reeleito para um terceiro mandato com 61% dos votos. Morales ocupa o cargo de presidente da Bolívia desde 2006. A cerimônia contou com a presença de chefes de Estado da América Latina e representantes de mais de 40 países. Na visita a La Paz, Dilma Rousseff retribui a presença de Evo Morales, que esteve em Brasília para a cerimônia de posse do segundo mandato dela em 1º de janeiro. No Palácio de Governo, Dilma Rousseff cumprimentou o presidente Evo Morales e o vice-presidente Álvaro Garcia Lineira. Após participar da cerimônia de posse e da fotografia oficial, ela retornou ao Brasil. A Bolívia está localizada no centro da América do Sul, ou como os bolivianos dizem, no coração da América. É com a Bolívia que o Brasil tem a fronteira mais extensa, são quase 3.500 quilômetros. Além de ações de cooperação na área social, segundo o embaixador Antônio José Rezende de Castro, encarregado de negócios na Bolívia, o Brasil é hoje o maior colaborador do país no combate ao narcotráfico.
Existem os chamados comitês de fronteira, em que as autoridades locais de ambos os lados se reúnem regularmente para definir ações de melhoria para a segurança mútua, para o comércio bilateral, para a infraestrutura de comunicações entre os dois países. E ainda nesse campo nós temos colaborado em que diz respeito à repressão ao narcotráfico e também em termos de desenvolvimento de infraestrutura, construção de pontes, dragagem de rios, trabalhos comuns de infraestrutura.
Desde 2012, a Bolívia é membro associado ao Mercosul. Com cerca de 10 milhões de habitantes, a economia do país e o comércio com o Brasil estão concentrados na exportação do gás natural, como explica o embaixador Antônio José Rezende de Castro.
A Petrobras, que é a maior operadora dos campos de gás na Bolívia, pretende ampliar a sua capacidade de exploração no país para garantir novas jazidas de gás. O governo boliviano está negociando já com o governo brasileiro a renovação do contrato de longo prazo de fornecimento de gás ao Brasil, que vence em 2019. E nós temos todo o interesse em manter essa relação cada vez mais sólida e profunda, por causa do interesse comum de desenvolvimento econômico em ambos os lados.
O Brasil é o principal parceiro comercial da Bolívia. Em 10 anos, o intercâmbio comercial entre os dois países cresceu quase 600%, passando de 818 milhões de dólares em 2002 para quase 5 bilhões de dólares em 2012. Reportagem Priscila Machado.
Trocar de operadora de celular ou de telefone fixo sem perder o número hoje é uma prática comum. A chamada portabilidade começou a funcionar no Brasil em 2008 e só no ano passado foram feitas mais de 4 milhões de migrações desse tipo.
Das transferências efetivadas em 2014, 55% foram de celulares e 45% de telefone fixo.
A obrigação das operadoras é realizar o serviço em 3 dias. Saiba mais na reportagem de João Pedro Neto.
Morador do Distrito Federal, o funcionário público Celso Holanda decidiu mudar de operadora de celular porque outra empresa oferecia condições mais vantajosas.
Eu tinha uma promoção que tudo que eu recebia de ligação eram convertidos para que eu pudesse ligar, para que eu pudesse efetuar ligações. Então, tão logo a promoção acabou, né, eu procurei uma outra operadora que viesse me oferecer mais vantagens. Então, eu optei pela portabilidade para uma outra operadora que veio me facilitar a vida assim, em ligações, né, em torpedos, SMS, etc.
Depois de tomar a decisão, a migração aconteceu de forma rápida. Ele assinou com uma operadora nova, manteve o número antigo e, por enquanto, diz que está satisfeito.
Comigo foi super tranquilo. Me dirigi até a nova, né, operadora que eu escolhi. E, assim, foi questão de 2 dias. Depois disso, não tive problema algum. Estou satisfeito. Até que eu encontre alguma outra operadora que venha me facilitar mais a vida.
Desde que a portabilidade numérica foi implantada no Brasil, já foram realizadas mais de 26 milhões de migrações no país. Só no ano passado, mais de 4 milhões de transferências foram efetivadas. A maior parte foi feita por assinantes de telefonia móvel, o que acontece, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, porque há um número muito maior de linhas de celulares. São cerca de 280 milhões, contra apenas cerca de 40 milhões de telefone fixo. Para Elisa Vieira, superintendente de Relações com Consumidores da Anatel, a portabilidade é um instrumento consolidado e importante para o consumidor.
A grande necessidade da portabilidade é empoderar o usuário, que isso é uma medida de competição. Na medida em que ele pode migrar de uma operadora para outra sem perder esse número de contato que ele já tinha, ele ganha poder de escolha, porque não há dificuldade nessa migração, ele não vai ter que avisar todos os seus contatos, os seus amigos e familiares sobre o novo número, e as operadoras então passam a se preocupar com a qualidade do serviço, dado que ela pode perder o consumidor com maior facilidade.
O assinante que deseja fazer a portabilidade deve procurar a operadora para onde ele quer migrar, informar os dados pessoais e da assinatura e fazer o pedido. O tempo para a empresa efetivar a migração é de 3 dias úteis, mas o usuário tem até 2 dias depois da solicitação para desistir se quiser. A transferência só pode ser feita dentro do mesmo serviço, de móvel para móvel ou fixo para fixo, e na área de abrangência do mesmo DDD. Reportagem João Pedro Neto.
Prorrogado até o fim de 2018, a isenção de PIS e COFINS dos celulares com acesso à internet.
Para ter acesso aos benefícios tributários, os aparelhos devem custar até R$ 1.500 e oferecer aos usuários um conjunto de aplicativos produzidos no Brasil.
De acordo com o Ministério das Comunicações, a medida, que está em vigor desde 2013, aumentou a venda dos celulares com acesso à internet.
No passado, de cada 10 aparelhos vendidos, 8 tinham essa tecnologia.
7,9 no horário brasileiro de verão.
O setor de serviços cresceu 3,7% em novembro de 2014, em relação ao mesmo mês do ano anterior.
O dado foi divulgado hoje pelo IBGE. Em 12 meses, a alta é de 6,4%.
De acordo com o IBGE, dos 26 estados mais o Distrito Federal, 23 registraram índice positivo de crescimento e apenas 4 apresentaram taxa negativa. O estado que mais se destacou foi a Bahia, que apresentou crescimento de 16%, seguida por Ceará, 9%, Alagoas, 8,5% e Santa Catarina, com quase 8%, Segundo o técnico de coordenação de serviços e comércio do IBGE, Roberto Saldanha, o que puxou a alta nesses estados foi o turismo.
Nós temos os serviços mais voltados para turismo, né? Que é justamente alojamento e alimentação. No caso da Bahia, houve uma aceleração nesse segmento.
A pesquisa mensal de serviços analisa as atividades do segmento empresarial não financeiro, como serviços prestados às famílias de hospedagem e alimentação em bares e restaurantes, informação, comunicação e transportes. A pesquisa completa sobre o setor de serviços está disponível na internet. O endereço é www.ibge.gov.br. Reportagem Leandro Alarcon.
Voz do Brasil!
Termina daqui a pouco, às 23 horas e 59 minutos, o prazo para inscrições no SISU, o Sistema de Seleção Unificada.
O SISU seleciona estudantes a vagas na educação superior pública com base nas notas do Enem.
O sistema bateu recorde de inscrições. Até às 5 da tarde foram mais de 2 milhões e 630 mil estudantes inscritos.
Nessa edição, são oferecidas mais de 205 mil vagas em 128 instituições de ensino superior público do país.
O resultado vai ser divulgado na próxima segunda-feira, dia 26, na página do sistema na internet.
Informações e inscrições em sisu.mec.gov.br.
Municípios e estados e o Distrito Federal receberam quase 11 bilhões de reais de salário educação no ano passado. O valor é 10% maior que o de 2013.
O salário educação é usado para financiar programas na educação básica pública. Ele é recolhido de todas as empresas e entidades vinculadas à Previdência Social. A alíquota é de 2,5% sobre a folha de pagamento.
O FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, é o responsável por fazer os repasses.
Recursos transferidos para cada município, estado e distrito federal podem ser acessados em www.fnde.gov.br no link Liberação de Recursos.
O número de refugiados acolhidos no Brasil bateu recorde no ano passado, 2.320 pessoas.
Atualmente, quase 6.500 refugiados de mais de 80 nacionalidades vivem aqui no país.
Segundo o Ministério da Justiça, além de analisar e aprovar pedidos de refúgio, o Estado brasileiro também cria políticas públicas para, com a ajuda de organizações da sociedade civil, integrar esses estrangeiros ao cotidiano e ao mercado de trabalho nacional.
Em árabe fica difícil descobrir o que os amigos Abdu e Mohamed tanto conversam. Já em português, dá bem para compreender. É um diálogo baseado na esperança de dias melhores, como conta Abdu, refugiado da Síria que chegou no Brasil há 8 meses.
Quando eu agora minha cidade tem guerra, eu fico muito sofrendo, muito triste. Eu gosto muito do Brasil. Depois vai casado, vai ter, faz família aqui.
Abdu e Mohamed são dois dos 2.320 refugiados acolhidos no Brasil em 2014, a maioria sírios e angolanos. E com esse total, o país alcançou um recorde. O número é 3 vezes maior que o registrado em 2013. E 11 vezes maior que o de 2012. A produtividade do Comitê Nacional para os Refugiados, órgão responsável por analisar as solicitações de quem deseja ficar no Brasil com a condição de refúgio, também aumentou. Saltou de 33 solicitações apreciadas por reunião em 2011 para 368 em 2014. O diretor do Departamento de Estrangeiros, João Guilherme Granja, diz que são vários motivos que levam os estrangeiros a escolher o Brasil para morar.
Tanto do ponto de vista estrutural brasileiro, o país é percebido internacionalmente como um país capaz de proteger essas pessoas das violações de direitos a que muitas vezes elas estão submetidas, como também do ponto de vista política pública, que é uma política que se pauta pela inclusão social dessas pessoas. Então isso é um reconhecimento múltiplo das vocações brasileiras de abertura, de hospitalidade, pela ausência de conflitos internos e pela ausência de extremismos.
O aumento do fluxo de refugiados é percebido desde 2011 pela Cáritas, uma das organizações da sociedade civil que auxilia os estrangeiros que chegam ao país em busca de refúgio. É o que afirma a coordenadora do Centro de Referência para Refugiados da Cáritas em São Paulo, Maria Cristina Morelli.
Imagina você chegar num país, não conhecer a lei, não conhecer a cultura, muito menos a língua, então você tem que começar mesmo nascer nessa cidade de novo. E a Cáritas oferece serviços de proteção, de assistência, de integração e de saúde mental para essas pessoas.
Para ser considerada refugiada, a pessoa precisa ter sido obrigada a deixar seu país por perseguição política, racial, religiosa, étnica ou ainda pela guerra. Reportagem Leonardo Meira.
Voz do Brasil!
Ajudar as prefeituras a saber que tipos de rochas e minerais existem no município é uma das funções dos chamados mapas geológicos.
Só no ano passado, o Serviço Geológico do Brasil produziu 100 novos mapas desse tipo, que ajudam também a iniciativa privada na exploração de produtos como ardósia, granito e níquel.
Os mapas geológicos indicam o tipo de rocha que é encontrado em cada lugar. Cada cor representa um tipo de solo. Eles podem ser usados por empresas de mineração que querem saber onde existem mais chances de encontrar um determinado mineral. Para pesquisadores e universidades, eles são fontes de consulta e as prefeituras podem, com eles, atrair investimentos, como explica o diretor de Geologia e Recursos Minerais do Serviço Geológico, Roberto Ventura.
No caso da autorização econômica, as empresas de mineração, principalmente as empresas que fazem prospecção mineral, ou seja, que procuram depósitos minerais, utilizam muito essas informações. As universidades também utilizam muito o nosso produto e até mesmo prefeituras, né? Principalmente prefeituras que estão em regiões com alto potencial mineral. Aí eu posso citar várias, como na região do Seridó, como Currais Novos, aqui em Vazante, né, em Minas. Fizemos também em Nova Chavantina, enfim, regiões que têm uma tradição mineira, querem atrair a pesquisa mineral, porque isso atrai também investimentos.
A produção dos mapas geológicos faz parte do PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento, já que eles também podem servir de base para obras de infraestrutura como estradas. No ano passado, o Serviço Geológico do Brasil, empresa ligada ao Ministério de Minas e Energia, produziu 100 mapas. Roberto Ventura explica que o trabalho é feito por profissionais que vão a campo com dados prévios e coletam imagens e amostras de solo.
O geólogo ele faz todo um trabalho prévio que envolve um conhecimento da área até por meio de imagens de satélites e outros tipos de imagem que nós temos geofísicas, como por exemplo da variação do campo magnético terrestre, né, do tipo magnetismo das rochas. Então esses mapas são trabalhados em laboratório e posteriormente o geólogo passa talvez aí uns 90 a 120 dias em campo. A partir desse trabalho, né, o geólogo ele coloca essa informação em um mapa e são gerados mapas em diferentes escalas.
Os mapas podem ser consultados por todas as pessoas interessadas no endereço www.cprm.gov.br. Reportagem Ricardo Carandina.
7h18, no horário brasileiro de verão.
O maior porto da América Latina, o de Santos, no estado de São Paulo, está passando por mudanças para facilitar o escoamento de produtos brasileiros para o exterior.
O ministro da Secretaria de Portos, Edinho Araújo, esteve hoje em Santos e verificou as obras em andamento.
A entrevista com o ministro, feita pelo repórter Rafael Gasparotto, a gente ouve agora.
Santos é um dos principais portos do país. Que obras que estão sendo feitas e quais as melhorias que elas vão trazer para o funcionamento do porto?
O Porto de Santos é um dos portos mais importantes do mundo, é o primeiro da América Latina que tem um papel fundamental na economia brasileira. No ano de 2014, tivemos um total de exportação de 111 milhões de toneladas. Isto significa uma participação da balança comercial brasileira da ordem de 25,3%, 116 bilhões de dólares. Nós temos obras que são recorrentes no Porto de Santos, a exemplo a dragagem, para que você mantenha a profundidade necessária para que os grandes navios possam atracar no Porto de Santos.
Recentemente, o senhor anunciou um sistema de agendamento que vai automatizar a descarga de mercadorias em Santos. O senhor pode explicar o que é esse agendamento e como ele vai funcionar?
É um trabalho integrado com o Ministério da Agricultura e o Ministério dos Transportes, tentando aprimorar e facilitar a vida do produtor, do motorista e do trânsito nas rodovias e nos centros urbanos. Esse trabalho contará também com a cooperação do governo de São Paulo no acesso ao escoamento da safra de 2015 no Porto de Santos e também no Arco Norte, Pará e para o Maranhão. Esse serviço será feito em São Paulo visando um agendamento. Portanto, nós estamos implementando um novo estacionamento com a capacidade para recepcionar 600 caminhões. E também todo esse trabalho será automatizado. Será feita uma leitura da placa, um raio-x da carga. Por isso, nós queremos fazer com que em 2015 o escoamento da safra, especialmente da soja, no Porto de Santos, seja feito com maior tranquilidade e agilidade.
Nós acabamos de conversar com Edinho Araújo, o ministro da Secretaria dos Portos, que falou sobre as obras no Porto de Santos.
Brasil. Agricultores familiares têm à disposição uma linha de crédito para financiar a produção sustentável, a que preserva o meio ambiente.
É o Pronaf Florestas, um dos ramos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.
Há quase uma década, o índio Carlos Gomes de Freitas, de 53 anos, trabalha colhendo o mel que as abelhas produzem. Tudo começou quando, em 2008, ele e alguns amigos fizeram um curso para trabalhar nessa área. Deu tão certo que hoje ele é presidente da Associação Indígena Agroecológica UASU, localizada na região da Zona da Mata, em Alagoas. É por meio dessa associação que Carlos e outros 17 índios da mesma comunidade, que também plantam macaxeira, batata e inhame, complementam a renda, dinheiro que ajuda a comprar muita coisa.
A gente compra roupa para vestir, calçado, uma alimentação, vamos dizer, diferente. É uma ajuda grande.
Para começar a produzir mel, Carlos precisou de dinheiro para comprar todo o material que a atividade de apicultura exige. Ele recorreu ao Pronaf Floresta, um dos ramos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Dinheiro que ajudou e muito.
Por 20 mil reais de material apícola, como caixa, cera. Para se mexer com abelha tem que ter todo esse material, tem que ter conhecimento, porque senão não funciona.
O Pronaf Floresta financia projetos ecologicamente sustentáveis com juros de 1% ao ano. Segundo o diretor de financiamento e proteção à produção rural da Secretaria de Agricultura Familiar, João Luiz Guadanin, desde que foi criado, em 2002, o programa já beneficiou 55 mil agricultores.
Esse grupo importante de agricultores faz uso de recursos favorecidos, né, bastante subsidiados, para a preservação de recursos naturais e obtenção de renda em condições de sustentabilidade, né, de permanência na atividade.
Ainda segundo João Luiz Guadanin, o investimento pelo Pronaf Floresta já chega a cerca de 800 milhões de reais, mas para conseguir financiamento pelo programa é preciso cumprir uma série de condições.
Todos os agricultores familiares que têm a declaração de aptidão ao Pronaf podem acessar essas linhas do Pronaf Floresta. Ela é uma linha que roda em três bancos oficiais federais, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste e Banco do Brasil.
Os detalhes sobre como conseguir a declaração de aptidão ao Pronaf estão disponíveis na internet em www.mda.gov.br. Dentro do site, clique em Ações e Programas. Reportagem, Leandro Alarcon.
Brasil. Os municípios de Sertânia, em Pernambuco, Martins, no Rio Grande do Norte, Getúlio Vargas, no Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal, vão receber recursos para implantar e manter serviços de saúde bucal.
Cada município vai receber 60 mil reais para implantar os serviços. O Distrito Federal vai receber, além dos 60 mil, mais 8 mil reais por mês para manter os serviços de saúde bucal.
As portarias que autorizam os repasses foram divulgadas no Diário Oficial da União de hoje, disponível em www.imprensanacional.gov.br.
Você ouviu hoje hoje na Voz do Brasil.
Dilma Rousseff participa de cerimônia de posse do presidente da Bolívia, Evo Morales. Comércio entre Brasil e país vizinho cresceu 6 vezes nos últimos 10 anos.
Sisu tem recorde de candidatos. Inscrições terminam hoje.
Setor de serviços tem crescimento de 3,7% em novembro do ano passado. Dos 26 estados, mais o Distrito Federal, 23 apresentaram taxa positiva.
Municípios, estados e Distrito Federal receberam quase 11 bilhões de reais de salário educação em 2014. Recursos são usados para programas da educação básica.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República. Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.